Fala galera, sejam bem-vindos de volta a mais um podcast da Ciência do Exercício. Aqui quem fala com vocês é o Luiz e o Igor. Primeiramente eu queria agradecer todo mundo que assistiu o último, que escutou o último episódio. A gente gostaria muito de um feedback seu, então se vocês quiserem lá na nossa página do Instagram e darem um relato lá sobre o que vocês acharam, qual foi a melhor parte ou o que ficou faltando, a gente vai agradecer demais. Então, nessa semana a gente volta para poder falar de um artigo sobre musculação, sobre força. O artigo ele é intitulado Efeitos de diferentes intensidades no treino de força com volume equiparado na força muscular e hipertrofia. Quem vai começar falando dele hoje vai ser o Igor. Ele vai dar um resumão, já colocamos feedbacks aí em prática, né, não, Igor?
Isso. Então, tudo bem, galera? Eu vou começar dando um resumo para vocês aqui. Esse estudo investiga o efeito de diferentes intensidades relativas no exercício leg press unilateral e na flexão dos cotovelos, também conhecido como rosca bíceps unilateral. Eles equipararam o volume, como o título fala aqui, né? Para tentar levar, para poder avaliar melhor o efeito dessas intensidades relativas na hipertrofia e na força. Eles avaliaram 30 homens por 12 semanas, né? Os voluntários eram o controle deles mesmos. Como é que eles fizeram isso? Eles pegaram um braço dos voluntários e uma perna para ser o controle, treinavam com um percentual de 20% de uma repetição máxima com um lado do corpo, e o outro lado do corpo de cada voluntário foi distribuído em três grupos. 10 voluntários fizeram um grupo que treinara 40% de uma repetição máxima, o outro grupo treinou a 60% de uma repetição máxima e um terceiro grupo treinou a 80% de uma repetição máxima. Eles deram o nome dos grupos de G20, para o de 20%, G40, G60 e G80, respectivamente. Resumindo aqui os resultados, todos esses grupos tiveram resultado para hipertrofia e para força. Só que quem treinou a 20% de uma repetição máxima, teve um resultado subótimo, com os resultados ótimos só sendo atingidos pelas intensidades maiores. E com a intensidade de 80% se destacando da de 20%, com a magnitude maior até do que as outras intensidades intermediárias. Aí agora a gente passa para a introdução do artigo com o Luiz, ok? E vamos aprofundar um pouco mais nesses resultados e discutir um pouco eles aqui.
Então vamos lá. Primeiramente, o artigo ele coloca que a musculação é uma das melhores formas até hoje de se treinar força e hipertrofia muscular. Dentre aí entram outros benefícios, né, da atividade física, como a atividade da vida diária ser melhorada através da força, do ganho de força, né, e o desempenho de atletas e tudo mais, visando a performance esportiva e tudo mais. De acordo com o texto, ele mostra que as recomendações do Colégio Americano para ganho de força e hipertrofia muscular, ele circula ali a intensidade entre 65% e 85% de 1 RM. Né? Só que o próprio estudo já mostra alguns outros artigos já feitos com resultados para hipertrofia muscular trabalhando entre 30% e 50% de 1 RM. Ele cita em vários artigos que já demonstraram. Um relato interessante no artigo foi que na intensidade de 30% a 80% de 1 RM, eram ganhos similares ali de hipertrofia muscular. Outra coisa que eles colocaram como um problema é que o volume ele não era equalizado nesses estudos. O fato de não equalizar, né, o volume de treinamento, o número de repetições, ele poderia limitar as adaptações que ocorriam de acordo com aquele treinamento. Com isso, o objetivo do estudo foi investigar os efeitos de diferentes intensidades do treino de força com o volume, né, equalizado. E nisso eles investigaram o teste de 1RM, né, a força dos candidatos, e a hipertrofia que ocorreu nesse tempo. Nesse mesmo artigo, eles testaram 30% de 1RM sem treinar até a falha, e mostrou que isso, que eles tiveram um resultado pior do que os 30% que treinaram até a falha. Então meio que a gente consegue já definir aí que treinar até a falha é importante. E eles, o pessoal, os autores do artigo, eles levaram isso a sério e colocaram isso nesse estudo.
Então, partindo aqui para a metodologia, os autores começam explicando aqui os procedimentos experimentais, onde eles colocam que um membro de cada participante era levado ao grupo de 20%, era treinado, né, a 20% de uma repetição máxima, e o membro oposto, no caso, né, o equivalente do outro lado, era treinado em um dos três grupos de 40%, 60% ou 80% de 1RM. Eram dois treinos por semana, por 12 semanas, com avaliação tanto da área dos flexores do cotovelo quanto da área transversa do vasto lateral no começo, com 6 semanas e com 12 semanas. O leg press. Eles descansavam em torno de 3 minutos e faziam mais 3 repetições a 70% de 1RM, também estimado. Aí descansava mais 3 minutos para aí sim partir para 5 tentativas para tentar descobrir o valor de uma repetição máxima, sendo que tinha 3 minutos de intervalo entre cada tentativa. Eles utilizaram avaliadores experientes nesse tipo de teste para tentar alcançar sempre dentro dessa faixa de 5 tentativas. Tem um valor de reteste aqui interessante, os valores ficaram bem legais aqui no reteste. Agora, partindo agora para o programa de treinamento. Como eu disse anteriormente, durou 12 semanas, duas vezes por semana. Primeiro, sempre era treinado o membro que treinava 20% de 1RM, fazendo 3 séries até a falha concêntrica, sempre, até aquele momento que ele não conseguia fazer o movimento. A partir desse valor, das 3 séries, sempre até a falha, eles sabiam, tinham base agora para calcular o volume que a amostra ia ter que fazer com outro membro para o grupo de 40%, 60% e 80%. E aí, na hora de treinar 40% ou qualquer um dos outros valores, eles faziam quantas séries e repetições fossem necessárias para igualar o volume alcançado a 20% de 1RM. A velocidade, a cadência aqui, foi de 2 para 2 segundos, então 2 segundos de fase concêntrica, 2 segundos de fase excêntrica, aparentemente sem intervalo entre essas fases. E o intervalo entre as séries foi de 2 minutos. A cada 4 semanas, eles também aumentaram um pouco do peso dos exercícios, atualizavam os pesos. Eles procuraram igualar o volume, considerando a quantidade de séries, repetições e a carga utilizada, a soma, né, dos pesos utilizados. A amostra. Foram recrutados aí 30 sujeitos. Eles tinham uma média de 24 anos de idade, 1,80m, mais ou menos 0,7 cm, e um peso corporal de 77 kg, mais ou menos 16 kg. Todos ativos, né, a nível recreacional, e sem experiência, iniciantes no treinamento de força. No artigo está como sem experiência aqui, na verdade, o termo. Para avaliar a área muscular dos flexores do cotovelo e do vasto lateral, o método utilizado por eles foi a ultrassonografia. Depois ele explica aqui como é que foi feito o protocolo para poder chegar no valor da uma repetição máxima. O protocolo foi o seguinte: os participantes correram por 5 minutos a 9 km por hora. Depois de correr 5 minutos a 9 por hora, eles fizeram a rosca bíceps unilateral e o leg press 45 graus unilateral com 50% de 1RM, sendo que esse 50% foi estimado com base das vezes que eles visitaram um laboratório para poder se familiarizar com os exercícios. Botou um valor lá estimado, como se fosse 50%, e eles faziam uma série de 8 repetições. Primeiro do bíceps, depois...
Bom, galera, agora partindo para os resultados, ele primeiro mostrou... que a amostra era totalmente homogênea em todas as variáveis de interesse dos pesquisadores, tanto no corte de secção transversa, né, de ambos os músculos, flexor do cotovelo, dos flexores do cotovelo e vasto lateral, e no volume total que conseguiam executar nos testes. Não tinha diferença significativa nenhuma, tanto para o G20, G40, G60, G80, entre os candidatos. Na figura 1 e na figura 2, eles mostram os resultados do teste de flexores do cotovelo e do vasto lateral, respectivamente. Eles mostram que do pré-teste para o pós-teste de 12 semanas, todos hipertrofiaram, todos tiveram resultado de hipertrofia. E dentre esses ganhos de hipertrofia que tivemos durante essas 12 semanas, nós tivemos um destaque aí do G80, que foi significativamente maior que o G20, não diferenciando ele, o G80, do G60 e do G40. Com isso, gente, tentando explicar um gráfico para vocês, o que é difícil verbalmente. É muito mais fácil quando se tem slides, né? Mostrar. Qualquer coisa também vocês podem buscar ou pedir pra gente nas redes sociais o artigo que a gente consegue passar pra vocês. Mas o que esse resultado ele quis dizer pra gente? Que todos eles, até o momento, conseguem hipertrofiar quando treinados até a falha. Não teve diferença de pré para pós-teste. O negócio é que o G80 ele se deu uma destacada comparado só com o G20. G40, G60 e G80 tiveram ganhos assim, bem, bem similares de hipertrofia muscular.
Aí agora, falando da força muscular, ele traz lá na tabela 2, tanto para o leg press unilateral quanto para a flexão dos cotovelos, para a rosca bíceps, como é que se deu aqui os ganhos de força. Primeiro aqui sobre o leg press unilateral, todos os grupos, o G20, G40, G60 e G80, aumentou a quantidade de repetições máximas, o valor, desculpa, da repetição máxima, da carga de repetição máxima que eles conseguiram fazer com 6 semanas e com 12 semanas, certo? Sendo que G60 e G80 foram melhores do que G20 e G40 após 12 semanas. Então, até 6 semanas todo mundo foi igual, mas com 12 semanas... apesar de todo mundo ter melhorado, o grupo que treinou a 60% de uma repetição máxima e o grupo que treinou 80% se destacaram aí sendo melhor do que o G20 e o G40, certo? E o G60 parece que tem um resultado similar com o G80. Os autores aqui discutem mais para frente que essa ausência de diferença nas primeiras 6 semanas pode ser atribuída ao fato de treinar até a falha concêntrica, mesmo na intensidade baixa de 20%, pode levar as adaptações neurais necessárias aí no começo de um treinamento, né? Já que a gente sabe que no começo, quando a pessoa é iniciante em treinamento de força, boa parte do ganho de força dela é coordenativo, né? De estar ali se adaptando ao tipo de treino, né? E coloca também que mais para frente, com 12 semanas, houve um destaque maior para o grupo que treinou a 60% ou 80%, porque eles colocam que, mesmo não tendo avaliado isso diretamente no estudo, eles atribuem essa diferença favorável ao G80, principalmente, a adaptações neurais que só essa carga conseguiria fazer, né? Em termos de recrutamento de fibras musculares, etc., de ativação do músculo. Agora, passando aqui para a rosca bíceps unilateral. Com 6 semanas, todos os grupos melhoraram, menos o grupo que treinou a 40%. Os autores não falam nada sobre isso. E todos melhoraram a força após 12 semanas. Só que na flexão do cotovelo, somente o grupo que treinou a 80% se destacou de todos os outros grupos. Quem treinou a 80% ficou com a força maior no membro que treinou 80% do que quem treinou do que um membro com 20%, do que quem treinou a 40% e do que quem treinou também a 60%. Aí, através desses resultados, aqui a gente pode ver aqui que todas as intensidades aumentaram o volume muscular, geraram hipertrofia, e todas as intensidades, desde que treinada até a falha, como no estudo aqui, né, aumentaram também a força. Só que, em ambos os casos, treinar 80% de um RM é melhor do que treinar 20%. Os autores discutem aqui que parece que há uma intensidade mínima para que você possa ter uma hipertrofia máxima e um ganho máximo de força, e que G20 não seria o suficiente para isso, né? Parece que começa a haver algum resultado com 6 semanas, depois forma-se um platô, se a gente transformar o gráfico aqui num gráfico de linha, né? Esses achados aqui desses estudos corroboram com o posicionamento do American College, né, de 2009, que recomenda cargas acima de, iguais ou acima a 60% de um RM para o treinamento de adultos, né? E corrobora também com os estudos que defendem cargas maiores ou iguais a 40%, desde que você atinja a falha concêntrica no exercício, certo? Com um diferencial aqui nesse estudo, que ele é o primeiro estudo a controlar o volume total, evitando alguns erros de interpretação que a gente via nos outros estudos, onde o cara treinava, às vezes, com a intensidade muito alta, mas fazia um volume muito pequeno, ou ao contrário.
Um outro ponto que eu ainda queria discutir sobre a hipertrofia é que, levando para o lado ali da tensão mecânica, né, que seria o treinamento tensional, que o pessoal tem chamado aí na prática, ou o estresse metabólico, que seria o treinamento metabólico, voltado para hipertrofia muscular, a gente percebe aí que existem ganhos similares e tudo mais. Beleza, G80 foi melhor, foi superior em N pontos aí, mas tudo vai depender do aluno, né? Para quem está escutando esse podcast, pensando na prática ou no tipo de treinamento que está fazendo para você mesmo, para si mesmo, é interessante a gente perceber e saber para quem a gente vai aplicar o G20, para quem a gente vai aplicar o G80 e por aí vai.
Inclusive, é interessante saber que treinar 60%, 40% e 80% tem resultados similares aí na força, apesar da vantagem do 80%, para você poder também ondular suas cargas ao longo do ano, fazer uma periodização que não sobrecarregue tanto quanto ficar treinando a 80%, 90%, 12 meses por ano, como algumas pessoas fazem, né? Então, é interessante para evitar lesão, é interessante também para motivação também, porque são formas de fadiga, apesar da falha ser concêntrica, ser igual, né? Aquele momento que você erra, mas a sensação de falhar com 40% de uma repetição máxima é muito diferente de falhar a 80%, 85%. Recomendo que experimentem com vocês mesmos essas intensidades até a falha.
Exatamente, isso é muito importante. Inclusive, os autores aqui nesse próprio artigo, eles ressaltam, né, alguns pontos com relação a aliviar, né, as articulações. O pessoal que está acostumado aí a treinar 80, 80 e tantos por cento da carga, né? O treinar abaixo, você ainda vai continuar tendo os benefícios da hipertrofia, mas e sob vantagem de aliviar suas articulações, de recuperar elas, para depois, numa ondulada seguinte, vocês voltarem com uma intensidade maior e até com as articulações mais preservadas.
Agora, sobre as limitações, o Luiz vai falar um pouco sobre elas aí.
Eles deixaram claro nas limitações que eles usaram só homens jovens e sem treinamento, o que não permite extrapolar os resultados do estudo, né, para mulheres, idosos e indivíduos altamente treinados. Então, tudo que a gente falou aqui, você que já tem 5 anos de treinamento aí de musculação bem feitos, né, pode ser que o tipo de resultado que isso vai te dar seja bem diferente dos que a gente mostrou aqui para vocês. Outro ponto que eles ressaltaram foi que não teve uma avaliação hormonal, né, o que pode influenciar ali nos resultados, e nem um controle da alimentação. Mas eu ainda acho que isso foi interessante, porque acaba trazendo ainda mais para a prática, porque nosso dia a dia como personal trainer, a gente não avalia tanto essa questão hormonal do indivíduo, apenas que você só se isso for gritante e a gente acaba pedindo para ele procurar um médico, alguma coisa do tipo. Mas o estudo sendo conduzido dessa forma, acho que trouxe um resultado bem real assim, para o que a gente vê no dia a dia.
E também, mesmo com essas limitações apontadas pelo Luiz, como o estudo usava o próprio indivíduo como controle, então o braço, se eu fosse um participante desse estudo, agora vou colocar que meu braço direito fosse o grupo controle, que é o 20%, e o outro braço esquerdo ia ser 60%, 80% ou 40%. O que eu fizer de alimentação vai servir para os dois braços, né? E o que eu fizer de certo ou de errado vai influenciar positiva ou negativamente ambos os lados do meu corpo. Então, de certa forma, mesmo os autores não tendo controlado esses fatores aí, meio que de uma coisa elimina a outra por ser o mesmo corpo, né? Também tem a limitação também do possível aprendizado cruzado, de você treinar um lado e influenciar o outro lado. Mas os próprios resultados mostram que o fato de ter diferença significativa aí do 80% para o 20% e alguns aí do 40%, 60%, como a gente viu, que não houve, pelo menos não de forma assim visível, uma melhora do lado oposto por ter treinado diferente o outro lado. Agora, partindo para a conclusão, os autores colocam que essa intensidade variando aí de 20% a 80% de uma repetição máxima são efetivas para aumentar a força muscular e também são efetivas para gerar hipertrofia em homens sem experiências em treinamento de força. Porém, os resultados mostram aí que a carga de 20% de uma repetição máxima seria uma carga subótima, seria uma carga que não maximizaria o ganho muscular ou as adaptações relacionadas à força. Que apesar dos ganhos de força nas primeiras 6 semanas, um treino a 20% de 1 RM não foi capaz de continuar aumentando a força máxima ao longo de 12 semanas.
É o que ele descreve aí também, que é necessário que haja um aumento, né, dessa intensidade mais para frente, caso comece com o 20% de 1 RM e tudo mais.
E aí ele já coloca aqui, se você quer maximizar esse ganho de força no longo prazo, que a intensidade tem que ir aumentando, a intensidade relativa, né, tem que sair lá dos 20, 40% e ir aumentando cada vez mais dentro do seu programa de treinamento.
E foi isso, galera. Eu queria agradecer de novo aqui todo mundo que teve a paciência de escutar até o final. Por favor, entre nas nossas redes sociais, Ciência FFC lá no Instagram. A gente sempre vai estar fazendo a postagem do nosso podcast novo e lá você vai sempre encontrar o link do podcast mais recente que a gente gravou.
Mas pode ir lá no Instagram mesmo, deixa algum comentário pra gente, manda um direct. Se quiser discutir alguma coisa sobre a parte técnica mesmo, do estudo, etc., a gente está aberto a conversar. Também deixe sua sugestão para próximos episódios, que a gente vai olhar com todo carinho. E é isso. Assim me despeço de vocês.
Eu queria agradecer. Muito obrigado, galera.
Muito obrigado aí, pessoal.
Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.
Falou.